E lá vamos nós.
É tão bom, é tão bom. É tão bom, é tão bom ser mulher. Que é isto?
Não sei, mas vi a tua cara e sinto que memórias voltaram à tua...
Ai, bem.
Eu não sei o que é isto, já não me lembro o que é isto. Tenho uma vaga ideia, mas não lembro o que é isto.
Isto era de uma rubrica qualquer das manhãs.
Era, não era?
Era.
Pois eu tenho essa ideia.
E eu fazia o genérico.
Fazias o jingle, sim.
Genérico, era uma procura. Mulher dos anos 50.
Estávamos à procura de coisas antigas e jingles antigos, e por aí fora isto apareceu. Eu pensei, ah, eu tenho que mostrar isto à Joana.
Ai, que bom.
Sei que ela vai ficar contente.
Que bom.
Quando guardar aqui.
Quando eu vivia nos anos 50.
Vamos guardar aqui e recordar de vez em quando. Só mais uma vez.
É tão bom, é tão bom.
É tão bom,
é tão bom ser mulher.
Ser mulher.
Ser mulher.
Estás bem melhor.
Ui.
Agora apetece-me falar assim a tarde toda.
Mas podes.
Não. Não vai acontecer.
Já se faz tarde com Joana Azevedo e Diogo Beja.
Lola Young na Rádio Comercial. 4h22. Estamos em janeiro, até está a passar relativamente rápido, tendo em conta que é dia 12 já, não é? Não parece ser
não
um mês,
mal.
Que são 5 meses, não é?
Não está
não
mal.
Não está nada mal. E em janeiro, às vezes, é um mês mais longo para as pessoas que aderem a isto, que é o conceito de Dry January, não é? Portanto, janeiro em seco, janeiro seco, janeiro sem álcool, basicamente.
É depois dos sucessos do Natal e do Ano Novo, as pessoas fazem um detox. Neste caso de álcool, há quem faça de outras coisas, não é? De comida,
do que tiver que fazer, do que tiver que fazer, claro.
Açúcar,
sim.
Essas coisas todas. E pronto, são pessoas que estão neste momento a sofrer
estão
a nossa
luta.
Solidariedade.
Ali, a Marta está num.
Dry tudo.
O que é dry tudo?
Álcool e
açúcar. Açúcar é sempre tentado. E ela tem passado. Eu já a vi passar ao lado de coisas com açúcar e ela passa ao lado mesmo.
Rara.
A nossa Marta está nessa luta. Por isso o nosso abraço solidário.
Para quem está nessa luta.
Para quem está nessa luta.
Até porque há benefícios, não é?
Há muitos benefícios, dizem os senhores doutores.
Neste caso é o doutor António Hipólito Aguiar. Por exemplo, perda de peso, acho que é o que a maior parte das pessoas quer, não é? Cada grama de álcool contém 7 calorias. O que vale é que o copo não é muito pesado.
O sono também melhora. A eliminação do álcool resulta numa qualidade de sono superior.
Olha, eu não concordo, porque eu às vezes vamos almoçar, bebemos um copo de vinho, não estamos aqui à tarde cheio de sono. É verdade.
Dá. Eu não bebo por causa disso, dá-me muito sono.
Socialização, portanto, a prática ajuda a perceber que é possível socializar sem necessidade de consumir álcool. Aquelas pessoas que só conseguem dar-se com outras ou estar mais à vontade quando bebem. E às vezes isso não é verdade.
E autodisciplina também. Passar por este processo fomenta um estilo de vida mais equilibrado, não é? Nos consumos, e portanto fomenta a autodisciplina. Também é bom.
Eu acho que saímos daqui com boas ideias do que é que pode ser realmente um janeiro seco, um dry January, não é? Em 2027.
Ainda vai a tempo.
Agora já é assim, é só. Como é que foi? Foi meados de January dry. Foi isso que eu fiz. Her name was Kitty.
Já se faz tarde na Comercial.
Um dia, meu amor, esta é a carta de despedida.
Vamos falar da carta de despedida de um produto que estava à venda no supermercado do Parlamento Europeu e que levantou alguma celeuma, porque o governo italiano estava muito chateado com uma empresa de restauração, acusou-os mesmo de crime culinário. E porquê? Por causa de um molho carbonara que era vendido no supermercado do Parlamento Europeu.
Com natas!
Ah, é carbonara com natas. Ah, isso é um crime culinário, peço desculpa.
Exatamente. Porque.
Mas com ovo, se calhar também não podiam pôr assim à venda, não é? Tinham que fazer no momento. Sim. Acrescentavas
não,
o ovo.
E não é só isso, não é só isso. É que parece que usa pancetta fumada em vez de.
Ah, guanciale.
Guanciale.
Não posso.
Sim, e os italianos consideram esta substituição inaceitável, porque a receita original usa guanciale, pecorino romano e queijo grana padano. E nada de natas.
Nada de natas, não é?
Tem natas.
É, atenção que isto é mesmo, é ao mais alto nível. O ministro italiano da Agricultura pediu uma investigação imediata e criticou a presença destes produtos imitadores nas prateleiras do Parlamento Europeu. O molho, entretanto, já não está à venda.
Já não está à venda. Pronto.
Foi-se pôr de molho.
Sim. Eu acho que é a altura de olharmos para dentro e percebermos que há alguns crimes gastronómicos que estão a acontecer no nosso país.
Exatamente. E não necessariamente em prateleiras de supermercados.
Não,
pode ser só nas mesas.
Nas várias mesas. Por exemplo, como reagiríamos nós?
Vou dizer este primeiro.
Víssemos um bacalhau à brás feito com pescada e natas.
Natas, acho péssimo. Mas a minha mãe às vezes fazia pescada à brás, por acaso.
Pronto, tá bom.
Eu preferia bacalhau. Não, fica assim mais perto da graça, é assim mais.
Sim. Ou cozida à portuguesa com alheira. Não te choca?
Não.
Tinha as outras coisas? Não. À mesma? Só tinha alheira, não tinha mais nada.
Carne que era cozida, era batata cozida e alheira.
Então isso não faz sentido.
Couves.
Então isso é alheira cozida com batata cozida, é o que isso é. Então não quero.
Caldo verde com couve branca.
Não, isso não é caldo
existe.
Verde.
Não faz sentido.
Para
não é?
Para isso. Pronto, olha.
Francesinha vegetariana.
Isso existe, não é?
Existe, mas não devia.
Eu não.
Crime.
Eu não me vou meter nisso.
Crime.
Porque eu acho que aquilo é para ser como é, não é?
Mesmo o molho de francesinha com natas. Crime. Eu sei. Eu vou ser cancelada aqui.
Não, vais é cancelar algumas francesinhas.
Por Braga, não é? Em Braga faz-se com natas. Acho que é.
Aquele... Capaz de haver uma, sim. É a taberna belga que se fala muito,
é esse.
Não sei se é com natas.
E outras tabernas. Eu para mim é crime.
Eu sinto que alguns restaurantes nós se calhar já fomos, se calhar até usam um bocadinho de natas para engrossar o molho.
Eu sou contra.
É? Mas eu também acho que não é suposto, aquilo é o molho da carne.
Sou contra.
Agora,
vamos
se ficar bom, fica
vamos
bom.
Ser honestos. Na gastronomia.
Aqui vamos ser honestos.
É? Truques baixos. De ser banidos.
Eu quero ver se há mais crimes gastronómicos. Os ouvintes vão começar a partilhar outros crimes gastronómicos.
Eu acho que sim, acho que temos de saber mais crimes gastronómicos que podiam ser multados.
Para isto não sair do nosso controle, não é?
Já se faz tarde na comercial.
Falámos de crimes gastronómicos e agora estamos precisamente closer to the edge. Que a coisa ficou difícil. Há aqui muita mensagem. Closer to Obrigado, 30 Seconds to Mars. Vamos ter que abordar este assunto todo. Joana, há aqui tantos crimes gastronómicos.
Imagino.
A mãe já abriu um pato com salsa.
Ah, olha, eu
tu és da terra da salsa, não
eu
é?
Eu sou da terra da salsa e eu tenho alguma resistência a coentros.
Que és da América Latina. Eu sou da terra da salsa, sim.
Tenho alguma resistência a coentros, mas eu percebo isso e também tendo a concordar.
Pois. Boa tarde.
Tarde.
Crime gastronómico é o que o meu marido pratica todos os dias. Ele acha possível fazer sandes de tudo. A mais recente foi uma sandes de couve. Quando soube disto, ainda ponderei o divórcio. Mas tem-se aguentado,
não é? Entendo.
Sandes de couve é...
Eu acho que no tribunal ela leva tudo.
Era capaz de levar.
Ela leva tudo.
Era capaz de levar. Okay. Caldo verde sem chouriço. Acho que é um crime culinário no sentido da divisão, não é? Quem serviu mal. Tem que ir lá uma rodelinha, pelo menos, não é? Uma tem de ir. Há um que me chateia muito e que normalmente é feito por estrangeiros, diz o nosso ouvinte Filipe, que é chamar pastel de Belém aos pastéis de nata.
Ah, pois é.
Porque a marca pastel de Belém torna-se, não é? Mas pastel de nata também é uma marca grande.
Pois.
Se pastel de Belém é grande, pastel de nata ainda é maior.
No Porto nós chamamos só nata. São as natas.
Pois é, as natas. Por acaso eu gosto dessa forma mais resumida e simples de...
É uma nata.
É uma nata. E devia servir para outras coisas. Ah, agora que vou comer um arroz.
De que acontece?
Ou só um que. Agora, o que eu queria mesmo era um que.
Um R.
Um terrível à nossa gastronomia.
Qual é?
Um risol de bacalhau. Oh meu Deus, o que é isso? Beijinhos.
Eu não sei onde é, mas quero ir provar.
Eu nunca provei. Será assim tão mau?
Desculpa, deve ser bom. Sim, por isso comes um bolinho de bacalhau, não é?
Era pior um risol e depois uma coisa doce lá dentro. Aí é que misturam coisas que não são misturadas.
Depende, se fosse risol com queijo da serra e doce de abóbora, eu era capaz de aceitar.
Bem, que mistela que bem foi.
Não, é tipo, faz a sobremesa, não é? Juntas.
Tipo, um risol com chocolate.
Não, isso já não.
Pois.
Depende também da forma como era frito. Se calhar é capaz.
O Diogo pensei, vai tudo.
Pensei em Nutella.
Para o Diogo não há crimes.
Não há crimes. Francesinha com arroz, o pior crime que eu já ouvi.
É.
Já estou ouvindo. Ah, pois.
É, sim, senhor, uma vez levantei-me da mesa.
Mas quem é que deu arroz?
Pessoa com quem eu estou.
O João pediu arroz na Francesinha.
Sim, eu levantei-me da mesa.
Nós já tivemos esta conversa.
Eu levantei-me, disse isto assim não.
Levantaste a mesa, precisavas de lavar as mãos
não,
ou assim?
Cheguei ao meu limite.
Cheguei ao meu limite.
Nem pensar. É verdade, é o maior. É o maior, é.
Isso é um grande crime.
É.
Arroz.
Prisão já.
Prisão.
O meu continua preso a mim.
Qual é a vossa opinião acerca de, num arroz de tomate, meter feijões? Acham isso que é um atentado também?
Eu para já que
é tenho... um debate que tem que ser feito neste país.
Eu para já estou contente porque estão a colocar-nos na posição de consultoria. E agora já estou nesta, estou alinho. Alinho.
A minha visão, a minha posição neste assunto é esta. Deixa de ser arroz de tomate e é arroz de feijão com tomate.
Sim, é arroz de tomate com feijão, arroz de feijão com tomate.
É possível,
sim.
Mas vamos mudar
sim.
A nomenclatura.
Mas não me choca, é isso. É só uma questão de mudar o nome, não é? Daquilo deixa de ser arroz de tomate, passa a ser mais qualquer coisa.
Arroz de feijão.
É? Agora chegaram milhões de mensagens. Arroz de pato com queijo. Mas quem é que põe queijo no arroz de pato?
Então, a malta do Norte mete.
Mete?
Sim, sim.
Eu sou do Norte e nunca meti.
Mas quantas vezes?
Estás sempre a dizer coisas porcas.
Mas quantas vezes é que fizeste arroz de pato na tua vida?
Quantas vezes é que?
Fizeste arroz de pato.
Ah, não estejas a fazer kitchen shaming à Joana.
Estou a perguntar.
Uma vez? Ou duas?
E não fizeste antes?
Uma vez ou duas?
Não vi.
Escapou-te o queijo.
É assim,
mas eu nunca vi, eu nunca vi.
Eu à partida acho horroroso, mas se me desse uma colher, eu era capaz de provar.
É ótimo, com queijo por cima, gratinado, maravilha.
É tipo uma lasanha.
Espera, sandes de salsichas frescas empalhadas em couve?
Hã?
Estão a dizer que isto é bom. Sim, é salsichas frescas enroladas em couve, mas em sandes. Se levar o molho, não é da carne, mas é das salsichas. Ai, também não me choca.
Já é demasiado.
Não me choca, aliás, eu até digo que 5h29 apetecemos jantar. É o que eu tenho a dizer em relação a isso. Assim percebo que os americanos querem jantar tão cedo, às 5h30, às 6 da tarde. É porque devem ouvir na rádio.
Ouvem a comercial.
Ouvem a comercial e sabem.
O ritmo sobe.
Já se faz tarde na comercial.
Damiano da Davi na rádio comercial com o Next Summer. É possível que ficamos aqui até ao Next Summer a debater os crimes da culinária. Porque não para de chegar em mensagens, não é?
Claro. Toda a gente tem uma opinião.
Não sei se isto é verdade, se não, mas vou ler à mesma. O arroz de pata antiga leva queijo. Eu já comi várias vezes arroz de pata antiga e nunca. Mas olha, eu também nunca digo que não um queijo gratinadozinho. Atenção, isso é daquelas coisas que. Canja de galinha com ervilhas.
Ai, que horror.
Canja. Ah, não.
Como aqui dizer, canja é caldo, massa e galinha. Vai, eventualmente em vez de massa, arroz. Para quem prefere canja com arroz.
Não, mas mesmo assim, massa.
Aquelas pequeninas. Sim. Sim. Não são cotovelinhos, são assim umas coisas.
Não, é
aquelas miquinhas. Não vou lhe chamar miquinhas. No Porto. Estamos ouvindo. Devia ser tu dizer esta frase em vez de ser eu. A Ângela. Pode ser tu também. No Porto veio um inglês a pedir francesinha, acompanhada de um chá com leite. Um chazinho com leite.
Atenção, eu gosto de chá com leite, mas não misturemos o que não pode ser misturado.
Chá com leite, eu também não
gosto.
Posso.
Gosto.
O empregado só dizia.
Ai, está doente, o menino só pode.
Obrigado, Lori. Quem sabe, sabe. E finalmente, atenção a estes dois atentados que vamos falar aqui. Esta nossa ouvinte diz: eu sou nutricionista e tenho que respirar muito fundo com estes dois. Mas eu diria mesmo muito fundo. O meu marido come arroz doce com bacon por cima.
Ai. Eu percebo. Quer dizer, repara. Por um lado estou chocada, por outro estou com vontade de comer.
Okay, então vou dizer esta que é pior. E a minha mãe come arroz doce com azeitonas.
Ah, não.
Pior.
Não, isso é pior.
Pior.
É pior.
O bacon eu ainda conseguia experimentar.
Sim,
vá.
O bacon ainda
doce e o salgado,
desperta alguma
é?
Curiosidade.
É que as azeitonas às vezes são ácidas, não sei, aquilo fica assim.
É coisa grávida.
E leva tudo à frente. O
a
o
minha
sabor,
mãe comia sandes de banana, pão com banana lá dentro.
Sim, e banana com queijo
e também.
Também
já comi
em queijo.
Pão com tripa enfarinhada lá dentro.
Ok, Santos tripa enfarinhada. Está bem, aceito. Também parece bem. Houve aqui pessoas que ficaram um bocado. Não sei cá, não ia aí, mas pronto. E uma vez, Santos de risol de chocolate. Não, estou brincando. Falámos disso, agora fiquei a pensar. Certeza que existe risol de chocolate com mil raios.
Já se faz tarde.
Está de regresso o Eu É Que Sei, o mundo visto pelas crianças, com as respostas dos pequenos ouvintes da Rádio Comercial, que hoje são os miúdos da colónia infantil da Educação Popular no Estoril.
E a pergunta é: quem é a fada dos dentes?
Eu não paro de perguntar, mesmo sem saber responder. Eu é que sei.
Quem é que é a fada dos dentes?
A fada dos dentes é a fada dos dentes.
Boa explicação. O que é que ela faz?
Okay.
É que traz os dentes.
Traz os dentes?
De casa para o sítio dela. Leva os dentes e depois dá dinheiro. É uma fada que vem buscar os nossos dentes.
Ok, e os dentes estão onde?
Debaixo da cama.
Debaixo da cama ou debaixo da almofada?
Debaixo da almofada.
Debaixo da almofada que vocês estão a dormir?
Uhum.
E vocês não reparam que ela vai lá...
Não, não, porque nós estamos a dormir.
Então, mas ela tira os dentes e não deixa nada?
Deixa. Dinheiro.
Deixa dinheiro? Eu quero saber se vocês já ganharam muito dinheiro com a fada dos dentes.
A mim ainda não me caiu nenhum dente.
E aqui?
Eu ganhei 10 euros com este.
10 euros com esse dente. Muito bem. E tu?
Eu não ganhei nenhum dinheiro, só brinquedos e um diário.
Quanto é que já ganhaste com a fada dos dentes?
5 euros.
E quantos dentes é que ela já levou?
4.
4 dentes valeram 5 euros.
Sim.
E tu, a fada dos dentes, já te visitou?
A fada dos dentes já me deu 7 euros.
Tu com 7 euros compras o quê?
Posso comprar um bolo para a minha mãe.
E achas que 7 euros é muito dinheiro ou pouco dinheiro?
Eu acho que é muito.
Eu também acho. 7 euros por um dente ou por vários?
Um
dente. Uau. Bem, o dente está caro, sim senhora. Grande fada dos dentes. Quanto dinheiro é que tu já ganhaste?
Já ganhei muitas vezes 20 euros.
20 euros? Uau. Por cada dente? Bem, o dente está mesmo caro. E o que é que fizeste com esse dinheiro?
Eu guardei para quando eu for crescida, para pagar o meu almoço.
Pagar o meu almoço?
Eu é que sei.
Que acha incrível é tantas crianças já com dentes de ouro.
Sim.
Porque está tão caro.
Está muito caro o dente.
Mesmo caro aquilo.
12 minutos. Já se faz tarde.
Ah, quem me dera começar a semana. Uma adivinha. Como é que quero?
Quem me dera dizer que a última vez que fizemos uma coisa foi há 5 meses, em média. O quê?
A última vez que fizemos esta coisa, não é?
Esta coisa, sim.
Foi em média há 5 meses? Se é por causa do início do ano ou é porque é uma coisa que só fazemos de 5 em 5 meses?
Deve ser alguma coisa que fizemos, que fazemos mais ou menos.
E é irrelevante se é homem ou mulher? Não sei, eu acho que.
Não dizia lá, mas.
Acho que se aguentam mais tempo que os homens sem cortar o cabelo, mas 5 meses parece-me exagerado. E é em média. Não pode ser isso, tem que ser outra coisa. Claro, isso
acaso,
tens uma boa.
Eu acho que a última vez que esta coisa foi feita lá em casa foi um homem a fazer.
Foi lá em casa?
Então não é que eu estou a pensar.
Ah, espera, então espera lá.
Isto mudou tudo.
Pois mudou, não é? Esta dica involuntária da Joana.
Isto mudou tudo.
A última vez que foi um homem fazer isto lá a casa? Não, foi, isto foi feito lá em casa, foi um homem que fez. Foi qual deles? Mais velho ou mais novo?
Por acaso, isso ajuda também.
Por acaso ajuda.
Está bem. Quem também
foi
querem,
mais velho,
já
mais
querem
velho.
A resposta logo.
Foi mais velho, foi mais velho. Foi o João. O João fez.
Também acho que sim. Também foi lá que começou com o PC, foi no João.
Foi há cinco meses. O João fez isto há 5 meses.
Não foi há 5 meses, foi há bem menos.
Ah, ok. Então agora só volta a fazer daqui a 5 meses. É limpar os filtros do ar-condicionado, certeza.
Eu acho, mas, ou então mudar uma lâmpada, uma coisa assim, não é?
Não, a lâmpada aguenta mais.
Eu por acaso preciso mudar a minha.
Só tens uma?
Não, mas é daqueles focos, eu não sei mudar focos, desculpem.
Não sabes mudar focos?
Não.
Vou só dizer que apesar de a média ser 5 meses, não quer dizer que
mais,
se deva fazer 5 meses.
Sinto
há quem faça mais vezes ao longo do ano,
pois.
E se calhar há quem faça menos, por isso é que dá uma média.
A média é 5 meses. Pois. Sinto que foi muito construtiva. Estas dicas da Joana foram construtivas, não
super
foram?
Construtivas.
Foram.
Estou aqui para construir, meu amigo.
Pá, e agora abris uma empresa de construção. Pá, adorava, sinto nada. Construções Azevedo.
Não, chamava-se mesmo. Estou aqui para construir.
Estou aqui
meu
para construir,
amigo.
Meu amigo. Não fazemos casas só para o umbigo. Está fechado.
Já se faz tarde na Comercial.
E nós estamos mesmo à porta da adivinha da Joana para saber a resposta.
A última vez que fizemos uma coisa, esta coisa, foi há 5 meses, em média. Okay. O quê?
Começamos logo com uma. Este palpite vem com risos, vem com emoji a rir a chorar, chorar a rir. Diz, para muitos pode ser o Tutti Frutti. Depois está-se a rir.
Pronto.
Ah. Está a rir da desgraça alheia. Limpar os vidros. 5 meses.
Okay.
Limpezas a fundo. Lá está. Há muita gente a falar em férias. Eu creio que aqui entre nós, acho que não deve ser isso.
Oh, boa tarde, essa é fácil. É o Tutti Frutti.
Lá está. Tutti Frutti. Tutti Frutti aparece aqui bastantes vezes. Mais.
Olá, isso é uma fada. Tenho 7 anos e vivo no Porto. Acho que.
Resposta.
A adivinha da Joana é. Mudar a roupa da estação. Beijinhos.
Isto é uma muito boa resposta. Muito bem, Mafalda.
Sim,
parabéns.
Sim. É uma ótima resposta.
É muito boa resposta. Mudar a roupa da estação. 5 meses. Tens de fazer há pouco tempo lá em casa. Né? Em média 5 meses. Depois daqui a uns meses, março, abril, vá a maio no máximo.
Foi o João.
Vai,
fez.
Depois foi o João. Ah, foste tudo certo. Acabaste de dizer.
Não, eu disse isso. De... Disse que... O que eu disse foi que foi o João que fez. Não disse que mudou a.
Mas tu agora roupas. Tinhas dito que um deles tinha feito isso lá em casa.
Sim.
Limpar o frigorífico também é uma ótima resposta, eu acho.
Sim.
Sequer devia ser feito mais vezes, não é? Mas pronto, mais vezes a vida não permite. Olha, descalcificar a máquina do café. Eu tenho uma para ser descalcificada há imenso tempo. E é uma estupidez, aquilo demora 10 minutos ou 15, mas pronto, eu tenho estado. O quê? Quer descalcificar?
É
pôr um produto descalcificante.
Okay.
Se não ficaste. Se isto aqui não tirou logo todas as dúvidas que pudesses ter. Mais.
Com certezinha boa que é lavar as cortinas. Ah. Quando o tempo estava quente e tal. É, lavar as cortinas.
Tem que ser sempre com o tempo quente. Duas vezes por ano, não é? 5 a 5 meses. Não, em princípio pode ser entre 3 em alguns anos.
Atenção, em média.
Em
não
média,
dizer que,
não é?
Que seja
não
sempre
ser.
Assim.
Trocar a escova de dentes. Se calhar tem que ser em menos tempo. Lavar o micro-ondas. Limpar o exaustor. Isto é muito à volta da limpeza, não é?
É.
Sinto que é muito à volta da limpeza. Limpar os sofás ou os colchões. Ah, trocar o colchão, virar o colchão. Não é trocar, é virar. Trocar, pronto. Sai um bocadinho mais caro, não é? Mas são tão baratos também, não é? Bom, vamos bloquear respostas. Lori, o que é que achas que é?
Eu vou bloquear mudar, arrumar a roupa de verão e trocar para a roupa de verão.
Pois, eu acho que isso é uma boa resposta. Isso é uma boa resposta. Patrícia?
Limpar o frigorífico.
Limpar o frigorífico.
Lavar as cortinas, os cortinados.
Quantas vezes já limpaste os cortinados na tua vida, Catarina? Não tens à procura, que eu sei que a resposta é zero. Uma vez.
Pode ter sido a minha mãe a tirar
e tu depois foste
a meter na máquina.
Ok.
Sim.
E a minha mãe... eu pendurei-os outra vez.
Ah, boa.
Pronto.
Porque a Catarina é alta, atenção. Nós nunca dissemos isto sobre a nossa produtora, mas ela é grega,
bastante.
Ela é alta. Eu consigo dizer. Eu estou aqui indeciso entre o trocar a roupa da estação ou lavar o ou limpar o frigorífico. Acho que são as duas melhores respostas.
É vencedora para mim.
Mas eu vou pela roupa da estação. Vou pela roupa da estação, Joana.
A resposta certa é limpar o frigorífico.
Patrícia! Ah, eu ia dizer limpar o frigorífico. Foi mesmo. É aquela. Eu gosto de morrer na praia, não é? Enfim. Amanhã, em princípio, será pior. Ah!